bem-vindo você. A gente tem conversado aqui nos últimos encontros dessas quartas-feiras sobre alguns aspectos da ressurreição de Jesus. A gente pegou carona aí da Páscoa e vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Já é o terceiro encontro que a gente conversa sobre a ressurreição. Então, se por acaso você quer saber o que nós falamos, vou passar rapidamente alguns pontos. Se você voltar aí, está gravado isso, você pode ouvir de novo os estudos anteriores. Nós temos dito aqui que a ressurreição é a base do cristianismo. Se Cristo não tivesse ressurreto, a gente estava igual a qualquer uma outra crença. A fé cristã, ela se baseia na ressurreição. Não é na reencarnação, por exemplo, não é na transmigração de alma, não é na filantropia. Não é na meditação, sabe? Vou meditando até eu... Não. Só há fé cristã porque há ressurreição. Então, nós temos olhado alguns textos. Por exemplo, o próprio texto das mulheres chegando naquele domingo da ressurreição, né? Lucas 24, é o que nós usamos, de 1 a 8, quando elas vão ali e vê a pedra do túmulo removida. Então, aquele primeiro testemunho. Outro texto que tem nos acompanhado é capítulo 15 de 1 Coríntios. Então, nós já temos estudado parte desse capítulo, hoje nós vamos continuar estudando, mas nós já lemos ali, por exemplo, que Paulo começa a trazer as implicações teológicas ou implicações mesmo, o que vai acontecer conosco da ressurreição de Jesus. Então, nós já destacamos alguns pontos, vou só relembrar aqui. O primeiro ponto que nós destacamos aqui é que a ressurreição de Jesus, ela foi predita por ele mesmo. Jesus anunciou que ele morreria e que ressuscitaria. Nós trouxemos vários textos aqui, entre eles está lá Mateus 16, por exemplo, Jesus fala assim: a partir daquele momento Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, chefes e sacerdotes, e no final diz, fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então, o que eu quero destacar é que Jesus começou a explicar, a partir de determinado momento, que isso ia acontecer com ele. Tem outros textos, né? Lucas, Mateus 20, 19, Lucas 18, tem vários textos que Jesus antecipa. O que eu quero chamar a atenção, que a ressurreição não foi um improviso. Pilatos patejou, os religiosos ganharam, veio a cruz, então Deus agora teve que improvisar uma ressurreição para o negócio não ficar feio. Não, a ressurreição sempre foi a meta desde o início. Então, amados, Jesus disse isso, falou sobre isso, ensinou sobre isso. Outro ponto é que a ressurreição, ela de fato aconteceu, ela é real, então ela não pode ser espiritualizada. O que eu quero dizer com isso? Que a ressurreição não é um conceito ilustrativo para dizer algo a respeito do que vai acontecer conosco, um sentimento. Não, a ressurreição, amados, ela não é não simboliza, né, uma verdade subjetiva. Cristo, de fato, ressuscitou, né? E você tem um texto muito claro do próprio Primeira Coríntios, que Paulo fala, ele apareceu para várias pessoas, inclusive de uma só vez apareceu para mais de 500, e você tem o texto como Lucas 24, que ele está ali na presença do seu discípulo ressurreto. Vocês conhecem bem a história de Tomé, né? Ele fala, toca aqui e veja, sou eu mesmo. Ou seja, a ressurreição de Jesus foi real, aconteceu, é um fato histórico, único, inédito. Por isso que incomoda muito. E na ocasião eu trabalhei então a diferença de ressurreição, que tem um princípio teológico, e a ressuscitação. Ressurreição é o renascer no corpo transformado, glorificado. Ressuscitação é trazer de volta a vida no mesmo corpo. E nós temos vários exemplos de ressuscitações que o próprio Jesus fez e também outros fizeram, né? Tanto no Antigo Testamento, como também os seus discípulos. Mas o que nós defendemos é que a ressurreição de Jesus, então, ela é mais do que ele voltar à vida naquele corpo. E aí nós seguimos com o terceiro ponto, que a ressurreição de Jesus não foi apenas uma reversão da sua morte, mas resultou numa nova realidade para a humanidade. Que nova realidade é essa? Preparar os nossos corpos para viver a imortalidade. E aí nós lemos 1 Coríntios 15, que um bom tempo, nós vamos ler agora de novo, a partir do 51, quando fica muito claro sobre o que vai acontecer conosco por causa da ressurreição de Jesus. Então, a ressurreição aconteceu na história, Jesus disse sobre ela. A ressurreição de Jesus implica, então, em algo que vai acontecer conosco, com nossos corpos. Aí, 1 Coríntios 15, a partir de 51, diz assim: eis que eu lhes digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, no momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Ou seja, amados, a ressurreição de Jesus, esse é muito claro, provocou, é um fator promotor de uma transformação que ocorrerá nos nossos corpos físicos. É como se fosse um upgrade que a gente receberia lá do céu, para nós vivenciarmos a imortalidade, que é o grande sonho da humanidade. Jesus já inaugurou isso. Por isso que o texto diz: os corpos ressuscitarão de forma incorrupta, ou seja, e nós seremos transformados, é o que diz o texto. Então, o modelo da transformação dos nossos corpos é o próprio corpo ressurreto de Jesus. Então, a gente tem algumas informações. Quando Jesus, quando ele ressuscita, era ele mesmo, mas um pouco diferente. Tanto é que os discípulos tiveram dificuldade de identificá-lo de um primeiro momento. E também aquele corpo, ele sumia, ele aparecia, ele atravessava a porta, né? Porta fechada, ele entrava, ele comia e ao mesmo tempo desaparecia. Então, a dimensão desse corpo é diferente e ele serve de base para nós, é o indicativo que nós temos. Mas o texto é claro que a ressurreição de Jesus é a base para a nossa transformação. E aí o texto, quando você pega 1 Coríntios, por isso que eu pedi para você ficar com a sua Bíblia aberta, dos versos 16 a 24, que nós lemos na outra ocasião, não nesta, a gente vai ver que Jesus se ressuscitou dentre os mortos, diz o texto, sendo as primícias daqueles que dormiram. Então eu trabalhei, estou só lembrando aqui, as primícias quer dizer que é a garantia que os demais frutos seguirão. Assim era a ideia da plantação, né? Eles pegavam os primeiros frutos, inclusive tinha toda uma festividade para isso, para entender o que viria depois. Então essa é a ideia, né? A colheita que virá depois, ela é batizada, ela é identificada pelas primícias. E o texto diz que Jesus é então aquele primeiro, né? que vai suceder o restante. Mas eu queria ler dois textos com vocês. Um nós já lemos, nós vamos reler, e o outro a gente não leu ainda. Põe um dedão aí, 1 Coríntios, vai um pouquinho para frente aí. Filipenses 3, 21. Está dentro desse tema de nós sermos transformados à semelhança de Jesus. Filipenses 3, 21. Diz assim: pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, ele transformará os nossos corpos humilhados para serem semelhantes ao seu corpo glorioso. Está vendo? Essa é a base. Se você andar um pouquinho mais para frente, lá na última carta, lá, primeira carta de João, pertinho de Apocalipse, 1 João 3, você vai ter 1 Pedro, 2 Pedro, depois você tem 1 João, pertinho de Apocalipse. 1 João 3, 2, você tem o seguinte: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser, ou o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, Jesus, na sua volta, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Está vendo? Então, a gente precisa entender que há uma consequência no nosso corpo por causa da ressurreição de Jesus. Ele é o modelo, Ele é a base, Ele é a premissa. O próprio Senhor Jesus, então, também vai trabalhar esse conceito, dizendo que, na verdade, a ressurreição, Ele é, de fato, o promotor da ressurreição. Aí eu quero lembrar com você aquele texto, não precisa abrir, aquele texto de Marta diante de Jesus. Eu já falei sobre isso, mas hoje eu quero avançar só num ponto aqui. Quando Jesus vai lá para ressuscitar o filho, o irmão de Marta, né? O Lázaro, que era amigo dele, Marta vem e Jesus fala: olha, né? Eu vou ressuscitar, né? Ela fala: não, eu acredito, né? Eu sei que haverá a ressurreição dos mortos. Lembra? Ela fala sobre isso. E por que ela fala sobre isso? Porque já tinha uma bagagem de ensino no Antigo Testamento. E eu quero explorar um pouquinho sobre isso. Mas o que eu quero, antes de explorar sobre isso, que Jesus vai dizer naquela ocasião que Ele é a ressurreição dos mortos. Ele traz para Ele o fator. Ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Jesus traz para Ele. Mas eu quero trabalhar aqui alguns aspectos. Eu falei isso na semana passada em off aqui, que houve alguma pergunta sobre como é que era isso no Antigo Testamento. Então eu quero rapidamente trabalhar a ressurreição que estava presente no Antigo Testamento. Então, quando você vê Marta falando sobre isso, então, porque ela já tinha um entendimento, algum conhecimento. E vamos lembrar aqui, Jesus teve algumas discussões sobre a ressurreição, vocês estão lembrados? Principalmente de grupos religiosos, como os saduceus, que não criam na ressurreição, não tinham entendimento que a ressurreição fazia parte do ensino de Moisés, de forma errada, porque Jesus vai dizer para eles: vocês erram por não conhecer as Escrituras. Então, já tinha ali um certo conhecimento que vinha sendo lá de trás. A primeira, um texto claro no Antigo Testamento que eu quero destacar aqui, vem da boca do profeta Daniel. Daniel, capítulo 12, verso 2. Daniel 2, 12, 2 diz assim: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Quem está dizendo isso, amados? É Daniel. Muito antes, né, de nós falarmos aqui de ressurreição, de juízo final, que Jesus é a ressurreição. Então, é muito claro a ressurreição para Daniel. E aí você vai ver que o próprio Senhor Jesus vai confirmar isso. Depois você lê João 5:29 e Paulo também, em Atos 24:15, vai falar exatamente sobre esses aspectos da ressurreição dos justos, ressurreição dos ímpios, ou seja, há um julgamento na ressurreição. Mas Isaías, também outro profeta, ele fala sobre a ressurreição. E eu quero lembrar então Isaías 26:19, que ele diz assim: os vossos mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertai e exultai os que habitais no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como o orvalho de vida, e a terra dará luz aos seus mortos. Ou seja, há uma expectativa de que, de fato, Deus controla o mundo também dos mortos, e que Ele vai trazer de volta. E é interessante que parece que Ele coloca a terra como um útero, né? A terra vai trazer de volta, né? Ela dará luz, né? Aqueles que estavam em trevas, porque a visão de quem está morto está na treva. Você lembra também de Jó. Jó talvez seja o livro mais antigo da Bíblia, do Antigo Testamento, pelo menos naquele contexto, e Jó já traz ali uma confiança e uma esperança da ressuscitação ou da ressurreição. Jó 19, de 25 a 27, depois de sofrer aquele monte de coisa, Jó diz assim: Eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. E depois que o meu corpo estiver destruído e sem carne, verei a Deus. Eu verei com os meus próprios olhos, eu mesmo e não outro. Olha que interessante. Como anseia no meu peito o coração, ou seja, como eu estou ansioso para isso acontecer. Aqui de cara não tem reencarnação, nada disso, está muito claro. Eu verei, eu mesmo verei depois, meu Redentor vive. Então, a esperança da ressurreição é muito forte. Mas eu quero trazer aqui rapidamente que a ressurreição também era não só na fala de ensino, como essa dos profetas, mas também cantada. Era uma esperança que era falada e cantada. E onde nós vamos ver isso? Em muitos salmos. No livro de Cânticos, né? Do Antigo Testamento, que é salmo. Então, por exemplo, Salmo 49, 15. Mas Deus redimirá a minha vida da sepultura e me levará para si. Outra tradução é: Deus remirá a minha alma do poder da morte, certamente me receberá. Salmo 16, 9 e 10. Por isso meu coração se alegra e no íntimo exulto. Mesmo meu corpo repousará tranquilo, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirá que o teu santo sofra a decomposição, ou seja, que vai sumir. Uma esperança de que a vida após a morte e haverá uma intervenção no sepulcro da morte. 71, 20. Tu que me tens feito ver muitos males e angústias, me darás ainda a vida e me tirarás dos abismos da terra. Então, amados, de forma poética, isso foi sendo cantado, é uma herança muito forte. E como você pega o Salmo 49, 10, quando você. Salmo 49, verso 10, você vai ver no contexto, ele está dizendo que mesmo que a morte era comum para homens poderosos e para homens comuns, para todos, mas que ele tinha certeza de que ele não ficaria no poder do Sheol, né? Sheol é a habitação dos mortos. Por isso que ele diz: o Senhor vai invadir o Sheol e vai resgatar a minha vida. Essa é a esperança, né, que a alma volte a viver, né? A ressurreição é um conforto para aqueles que esperam no Senhor. E o salmo o tempo todo é esse esperar, esse agir. Então, eu só queria fazer esse arcabouço de que desde o Gênesis, quando Deus prometeu que alguém viria, que esmagar a cabeça da serpente, ou seja, essa esperança ela foi crescendo de alguém poderoso que ia subverter o poder da morte. Então, no Novo Testamento, esse entendimento vai sendo ampliado justamente na obra de Jesus, na sua ressurreição. Por isso que Paulo vai dizer: se Jesus, se Cristo não ressuscitou, a sua fé é vã, porque está tudo amarrado com a ressurreição. Na verdade, a ressurreição ela sustenta o universo. Então, o próprio corpo da ressurreição de Jesus é o padrão, será tomado como padrão, como exemplo da ressurreição daqueles que creem. Assim como o corpo de Jesus foi a base, o corpo, a base vai ser também, vai acontecer conosco. Aí, 1 Coríntios 15, 52, sua Bíblia está aberta: todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Quero relembrar o que já falei aqui. É um ato. A ressurreição é um ato. É algo instantâneo. Não é um processo. por exemplo, de purificação. Tem muita gente que crê que a gente precisa passar por várias vidas e mortes até que nós sejamos purificados e aí o nosso espírito se aperfeiçoa e aí a gente reencarna não sei aonde. Isso não é a base cristã, isso é base pagã. O texto é muito claro, é num momento, num abrir e fechar de olhos. Então, a ressurreição, ela está linkada inteiramente com a ressurreição de Jesus e com a vinda de Jesus. Por isso que você vai ver sempre a expressão que a vinda de Jesus, ela traz o primeiro fator muito claro, é que haverá o juízo final, e antes do juízo final haverá a ressurreição. Então não é um processo de várias reencarnações, nada disso. Então eu queria ler, só reler com você Hebreus 9, 27 e 28, só para entender esse piscar de olhos, no agir. Enquanto estivermos vivos, se Cristo voltar, vai ser instantaneamente. Paulo explica isso. Se nós morrermos, para nós também vai ser instantaneamente. A gente vai acordar do outro lado já com a trombeta tocando. A gente não costuma defender estágio intermediário, sabe? Sono de alma. A gente não tem muita base bíblica para isso. Então vamos lá. Hebreus 9 diz assim, 27 e 28. Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez, e depois disso enfrentará o juízo. Assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitos, e aparecerá segunda vez, não para tirar os pecados, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Está muito claro aqui. Jesus morreu uma única vez, ressuscitou uma única vez e vai voltar uma única vez. E o texto é muito, muito legal. Aparecerá, é visível. Então, é instantâneo, amados. Então, pelos textos, nós temos aí três ressurreições acontecendo de forma sucessiva. A primeira é a de Jesus, depois a dos santos, e por final a ressurreição lá no juízo final. Então é o que a gente percebe nesses textos. E aí eu quero começar então a trazer um quarto tema, que a ressurreição, ela está associada ao juízo final. Eu quero só avançar um pouquinho mais nessa questão, e eu preciso ler com você 1 Tessalonicenses 4, de 14 a 17. Você vai perceber que, se você está lembrando aí desde 1 Coríntios ou os outros textos, que o juízo final está sempre sendo citado. E eu quero destacar isso então, que a ressurreição está associada ao juízo final. 1 Tessalonicenses 4, 14 e 17. Diz assim: se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e juntamente com Ele, aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estivermos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. Assim estaremos com o Senhor para sempre. Amados, consegue entender como é que você vai ser arrebatado para encontrar com o Senhor nos ares se o seu corpo não for transformado? Se o seu corpo não vencer a gravidade, como aconteceu com Jesus, que foi assunto aos céus? Então, é maravilhoso isso. Quem estiver vivo, simplesmente, subitamente, meio Matrix, né? Ele vai subindo e vai encontrar Jesus nos ares, porque o corpo foi transformado. Já passou por essa transformação. Então, amados, olha como é que o texto está dizendo, entre outros, nós vamos trazer aqui. Então, a ressurreição, ela está vinculada ao juízo final. E o juízo final é com a vinda do Senhor. E como é que é essa vinda? Ela é dizendo que ela vai ser física, é o Jesus que estará voltando, visível, imediata, poderosa e decisiva. Ou seja, a história será invadida pela volta de Jesus, de forma que ninguém terá dúvida disso. A transformação do corpo será resultado para toda a carne, mortos e vivos, salvos e condenados. Aí eu até brinquei na semana passada, ninguém será deixado para trás. Jesus virá de forma visível. Eu quero lembrar rapidamente, que é bom você lembrar disso, o que a Bíblia fala em alguns flashes sobre a vinda de Jesus, já que está vinculada à ressurreição, ao juízo final e à vinda dele. Não dá para tirar isso um do outro. Mateus 24, 27 diz assim: porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Então, algo visível, rápido, instantâneo e poderoso. Então, assim como o relâmpago sai daqui para lá, é tão rápido, mas é visível. Apocalipse 1:7. Eis que ele vem com as nuvens e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, ou seja, já morreram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será, amém. Apocalipse, todo o olho o verá. Jesus não vai vir invisível, todo mundo vai saber que Jesus veio, e de forma cabal. Mais um texto aí, Mateus 25, o próprio Senhor Jesus falando: quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial, todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará umas das outras, como o pastor separa a ovelha dos bodes. Viu isso? Na presença daquele que virá, e todo mundo saberá. Mais um texto, João 5, 28 e diante: não fiquem admirados com isso, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizeram bem ressuscitarão para a vida, e os que fizeram mal ressuscitarão para serem condenados. Está aí Jesus falando que Daniel já falava lá muito tempo atrás. Então, o que o texto está dizendo, amados? Todos que estiverem no túmulo ouvirão a voz, ressuscitarão. Então, a autoridade da ressurreição é do Senhor Jesus. O modelo é o próprio corpo dele. Então, isso vai acontecer de forma instantânea, na vinda dele. Então, não tem nenhum ressurreto andando por aí. Pode ter no máximo alguém que morreu e voltou a viver, mas ninguém é ressurreto, somente na consumação dos tempos. Está claro isso pela Bíblia. Então, o que eu queria destacar hoje, eu vou parar por aqui, que é muito texto, né? É que nós não podemos tirar a ressurreição de Jesus em nenhum momento da esperança que abriga o nosso coração. O tempo todo você vai vendo os nossos pais dizendo: o dia do Senhor, que acabou sendo o dia da ressurreição, e o dia que ele virá. É muito claro, tanto é que essa expressão, o dia do Senhor, eu estou aguardando o dia do Senhor, o dia que ele vai passar a régua. Então, não tem como nós desassociarmos a nossa esperança que na vinda do Senhor os nossos corpos estarão sendo transformados, preparados para habitar na eternidade dele. Por isso que aquilo que é mortal precisa revestir-se de imortalidade. Então nós temos condição de habitar com o Senhor. E isso acontecerá como? De forma direta. né, poderosa, única, né, não tem confusão, não é um processo. Você não vai virando fantasminha, não tem nada disso. Não existe alma desencarnada. É você, na sua totalidade, sendo transformado para habitar a eternidade. É lindo. E saber que o Senhor faz isso de uma forma poderosa, maravilhosa, e não há engano. Amém? Semana que vem a gente vai pegar um outro aspecto da ressurreição que eu acho que vale a pena a gente trabalhar, porque ela também, ela, eu acho que ela traz algumas coisas importantes para nós. Então, queria encerrar aqui, você que nos acompanhou, ore por isso. Se você é do Senhor Jesus, nada será perdido. Esse corpinho aí mesmo, tá? Vai ser transformado, é isso aí. Deus vai levar esse negócio aí, né? Mas que Deus abençoe a sua vida. Ore agora também, a gente vai tirar um tempo aqui para orar uns pelos outros. Que Deus abençoe a sua vida e muito obrigado por você estar conosco.